Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova PEC que transforma tribunais de contas em órgãos permanentes.
Comissão de Assuntos Econômicos deve votar reforma trabalhista na próxima terça-feira.
Ronaldo Caiado defende renúncia de Temer e eleições diretas.
E Renan Calheiros critica excessos do Judiciário, do Ministério Público e da mídia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram hoje a proposta de emenda à Constituição que veda a extinção de tribunais de contas da União, dos estados e dos municípios.
A proposta ainda precisa passar por mais uma votação, como informa a repórter Paula Groba.
A proposta torna os tribunais de contas órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. O texto que muda a Constituição inclui o TCU, os tribunais de contas estaduais, os municipais, que cuidam de uma localidade específica, e também o Tribunal de Contas dos Municípios. O presidente do Senado, Eunice Oliveira, autor da proposta, explica que a Constituição de 88 proíbe a criação de tribunais de contas municipais, mas defende que é necessário manter os que já foram criados e estão em funcionamento.
Para que os tribunais de contas existentes, eu não estou criando nenhum tribunal novo, os existentes que fiscalizam municípios e estados fossem preservados.
Eunice Oliveira, que é do Ceará, afirmou que em seu estado, por exemplo, existe uma proposta em debate na Assembleia Legislativa que pretende extinguir estes tribunais, o que na avaliação dele é um equívoco. Mas as senadoras Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, declararam votos contrários à proposta, justificando que o caso do Ceará é único no país. Gleisi considerou temerária a ideia de tornar os tribunais de contas órgãos permanentes e independentes.
Nós temos os tribunais de contas como órgão auxiliares do Poder Legislativo. Me preocupa muito a gente votar uma medida como essa, que pode criar, inclusive, um precedente para tornar ou para ter, por parte do Tribunal de Contas da União, mesmo dos estados, uma independência total. É muito ruim isso. Nós já temos vários órgãos com independência permanentes, que constitucionalmente são assegurados.
Os senadores aprovaram ainda o projeto que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para obrigar, nos municípios, a criação de equipes de transição administrativa entre o prefeito eleito e o que exerce o mandato.
O autor, senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, destacou a importância da proposta.
É algo que aprimora a nossa legislação para que nós possamos fortalecer a democracia, para que nós possamos valorizar os eleitos e evitar aquilo que infelizmente acontece muitas vezes nos municípios brasileiros, quando governantes que deixam seus mandatos se recusam a realizar a transição.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar na próxima terça-feira o relatório do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, relativo à proposta de reforma trabalhista.
Hoje, os senadores voltaram a discutir a matéria. Na ocasião, Ricardo Ferraço defendeu a aprovação do texto da forma como chegou da Câmara dos Deputados, para evitar mais atraso caso haja mudanças no Senado.
Ele explicou ainda que há um acordo para que o governo vete alguns pontos criticados pelos senadores e edite medida provisória para regulamentar algumas matérias, como o trabalho por hora. Repórter Bruno Lourenço.
Esse entendimento, na avaliação do senador Jorge Viana, do PT do Acre, seria uma irresponsabilidade. Viana lembrou que a votação da proposta na CAI pode acontecer no dia em que o TSE iniciará o julgamento da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014, que poderia tirar o mandato do atual presidente da República, fiador do acordo.
Nós vamos mexer nas leis trabalhistas. Uma proposta que veio do Executivo, a Câmara fez mais de 100 modificações e o Senado Federal não pode fazer nenhuma. Tem que aprovar aquilo que veio da Câmara. Isso é responsável ou é irresponsável? É a minha opinião. Acho que é de tremenda irresponsabilidade fazermos isso.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, entretanto, confirmou o acordo com o relator e ressalvou apenas duas coisas: a jornada de cuidadores e o trabalho doméstico.
Então, tirando essas questões do trabalho doméstico, as outras questões, nós queremos reafirmar aqui que nós concordamos com o encaminhamento do senador Ferraço. E o trabalho doméstico, havendo veto, no meu entender, prevalece a lei específica do trabalho doméstico. Mas eu vou checar, se precisar, a gente faz algum ajuste.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, acredita que a crise atual do país só será solucionada a partir de medidas políticas.
Por isso, ele defendeu a renúncia do presidente Michel Temer ou, como alternativa, a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral da chapa Dilma Temer.
Essas medidas, na opinião dele, poupariam o Brasil de um longo sofrimento. Caiado ainda criticou a norma que prevê a escolha do presidente interino por eleições indiretas.
O presidente tomou a opção errada. Ele deveria, diante dos fatos, ter tido a altivez da renúncia para dizer em alto e bom som que deveria abrir espaço para o Brasil com 14 milhões de desempregados.
E o que preocupa o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, é o que ele chamou de excessos do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos meios de comunicação.
Para ele, há um ambiente de agressões levianas e generalizadas, direcionadas a toda a classe política.
Renan diz que estão deturpando a lei da delação premiada. Na avaliação dele, criminosos acuados lançaram centenas de parlamentares na vala comum da corrupção.
O senador também acusou a Operação Lava Jato de vazar gravações clandestinas, movida, em suas palavras, pela avidez em exibir cabeças decepadas.
Por isso, ele defendeu o aperfeiçoamento da lei de abuso de autoridade, ressaltando que esse crime tem seus efeitos, principalmente contra as pessoas mais humildes.
É espantoso que no século XXI estejamos presenciando o envenenamento da democracia. Procedimentos sumários, sanhas acusatórias, obsessão por destruir um poder eleito generalizadamente, sofreguidão por desmoralizar homens públicos, voracidade para condenar antes do processo.
O senador Wellington Fagundes, do PR, disse que é fundamental para Mato Grosso a aprovação da medida provisória que trata da regularização fundiária e urbana na região amazônica.
A MP deve ser votada nesta semana e, na opinião de Wellington Fagundes, uma medida como essa, num momento de crise, pode inserir milhares de famílias no sistema produtivo com acesso ao crédito.
Assim, o agronegócio mato-grossense, que já se destaca na economia nacional, ganharia o reforço de novos agentes, disse Wellington Fagundes.
O que precisamos é melhorar e melhorar muito, é exatamente da porteira para fora, ou seja, dar as condições adequadas para que tudo que se produz possa se tornar mais competitivo em todos os mercados.
Já o senador Assir Gurgaz, do PDT, destacou a Rondônia Rural Show, exposição ocorrida no estado na semana passada, que terminou com sucesso de público e com um montante negociado superior a 700 milhões de reais, especialmente entre pequenos produtores e comerciantes.
Tivemos a confirmação real de que o caminho para o desenvolvimento sustentável de nossa agricultura e para a transformação dos produtos da lavoura pela indústria é a pesquisa, o associativismo e o cooperativismo, e também uma política pública bem definida para apoiar todo esse setor.
O senador Armando Monteiro, do PTB, lamentou a situação dos municípios pernambucanos atingidos por enchentes que deixaram mais de 35 mil desabrigados, além de duas mortes e alguns desaparecidos.
Armando Monteiro disse ser preciso buscar, junto aos governos estadual e federal, soluções que ajudem a minimizar os impactos da tragédia.
É preciso agir urgentemente atendendo as famílias desalojadas, com itens de primeira necessidade como água potável, alimentos, roupas, agasalhos, colchões e produtos de higiene pessoal.
E a senadora Ângela Portela, do PDT, denunciou as constantes quedas de energia elétrica registradas em Roraima, especialmente em Normandia, no nordeste do estado.
Ao cobrar medidas urgentes do governo federal, Ângela Portela relatou que a instabilidade tem prejudicado moradores e principalmente os comerciantes, que são obrigados a arcar com as perdas decorrentes da falta de energia.
Roraima precisa de uma resposta e ela precisa vir por meio da construção, da continuidade da construção do Leão de Tucuruí, que vai interligar o nosso estado ao sistema elétrico nacional.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.